Vamos falar sobre um estudo que revela a existência de usuários de primeira e segunda classe, marcando a desigualdade digital no Brasil. Apesar de ter aumentado a oferta de serviços de banda larga no país e do uso da internet pelos cidadãos, as regiões mais pobres e o meio rural ainda enfrentam a incapacidade de pagamento ou a carência de oferta como principais empecilhos para o acesso à rede mundial de computadores. É o retrato que surge de uma pesquisa do Centro de Estudos da Metrópole, da USP, o CEM. O título da pesquisa é Geografia Digital no Brasil, um panorama das desigualdades regionais. E eu converso com a professora do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela que é diretora do CEM, do Centro de Estudos da Metrópole, professora Marta Hertz. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar com você mais uma vez.
Muito obrigada, mais uma vez aqui contribuindo para o Jornal da USP no ar, trazendo um tema como esse de extrema importância, não é? Perpassa a vida cotidiana de todos nós, então interessa muito certamente aos nossos ouvintes esse panorama. Como é que, baseado em que dados, professora? Começa explicando para a gente onde é que foram captados esses dados.
Os dados são de uma pesquisa regularmente feita um centro de estudos sobre a internet no Brasil, né, que é a pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros, que se chama TIC Domicílios, né, que é feita regularmente, a coleta de dados é feita pelo IBGE. E essa pesquisa, então, coleta informações cruciais para a gente entender o uso da internet no Brasil, né?
E o que isso significa, né? As pessoas fazem praticamente tudo através, quer dizer, uma parcela da população, que é o que a gente vai mostrar, não é? Então, a principal marca desse levantamento, da comparação destes dados, é que há uma desigualdade muito grande no Brasil ainda.
Sim, nós fomos, digamos assim, socializados na ideia, né, de que a internet permitiria romper barreiras espaciais, né, que ela conectaria territórios, e as potencialidades da internet viriam desta característica, né, desse tipo de serviço, né? Isto é verdade, mas isso está muito desigualmente distribuído no território. Então, isso quer dizer que o território ainda é uma limitação para os indivíduos acessarem esse serviço que é tão importante, né, que revolucionou as comunicações, né? Então, o que essa pesquisa permite mostrar é que no Brasil, nós temos padrões de acesso semelhantes ao da Alemanha, né? Mas também semelhantes ao da Índia, dependendo do território onde os indivíduos moram e trabalham, né?
Professora Marta, isso quer dizer regiões diferentes dentro dos grandes centros, o meio urbano e meio rural, diferentes regiões no país, as mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas, é isso?
Isso, para qualquer escala que a gente olhe, né, se é a escala intramunicipal, se é a escala metropolitana, se é a escala estadual, se é a escala nacional, ou a escala rural ou urbana, né, para qualquer escala que a gente olhe, há desigualdades. Isso é, e há desigualdades não apenas no acesso, mas principalmente no tipo de acesso, né? Há basicamente usuários de primeira classe, o que eu chamo de a elite digital, né? E usuários de segunda classe, que são a maioria. O estudo que eu fiz se concentrou nas divisões rural e urbano e nas divisões entre as desigualdades entre os estados brasileiros, né? Mas há estudo, se você usar essas categorias de usuários de primeira e segunda classe, os estudos internacionais mostram que elas são aplicáveis também dentro da escala municipal, né, intramunicipal, estudos sobre a cidade de São Paulo mostram claramente isso também, né?
Agora, vamos a mais detalhes. Quer dizer, a dificuldade é pagar por essa internet, ter essa internet, porque a gente sabe que depende, né? De estrutura. O que, que é exatamente? Vamos destrinchar essa dificuldade. É não saber usar a internet? É um pouco de cada uma dessas coisas, professora Marta?
Os dados da PNAD contínua permitem distinguir as razões pelas quais os indivíduos não acessam, né? Há razões que tem a ver com, e no Brasil, curiosamente, o percentual de indivíduos que declaram. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Sim. Há razões que tem a ver com a escolha dos indivíduos, né? Uhum. Há um número significativo de indivíduos que não têm interesse na internet, que declara não ter interesse. Curiosamente, essas taxas são significativas no Brasil, né? Elas giram em torno de 40%, 35% a 40% entre as regiões. Uhum. Na região mais rica do Brasil, que é a região sudeste, os dados mostram que cerca de 40% dos indivíduos declaram não ter interesse, né? Mas essas razões são razões respeitáveis, porque em condições de escolher, os indivíduos escolhem não utilizar, né? Mas há razões que estão relacionadas à incapacidade de pagamento dos indivíduos ou à ausência de oferta, né? Então, essa razão não é aceitável, né? Porque os indivíduos gostariam de utilizar a internet, mas estão impedidos por razões alheias à sua vontade, né? Então, é esse tipo de desigualdade de oportunidade que deveria ser objeto das nossas preocupações, né? Porque indivíduos interessados estão impedidos por razões econômicas de mobilizar esse tipo de recurso, né? Uhum. E há também razões associadas à falta de habilidade, né? Os indivíduos, essas razões estão muito associadas com a idade, né? Porque, de fato, os indivíduos têm que fazer algum investimento para adquirir as habilidades necessárias a lidar com a internet, o que para uma criança é parte da natureza, para uma pessoa de mais idade não é, né? Então, essa a razão de habilidade, ela está um pouco associada a fatores demográficos, né? A fatores de a idade, né? Mas a razão que deve ser, a meu juízo, a nossa principal preocupação, né, é aquela que distingue usuários de primeira e de segunda classe e aquela que distingue usuários de não usuários por razões alheias à vontade dos indivíduos, né?
Agora, professora, o impacto disso, não é? Porque você fala, o sujeito não é só uma questão de ter acesso a informações que ele pode ter através de outros meios. Muitos serviços também, né, do governo, sim, acessos a programas, consulta à previdência, né, aposentadoria, tem muitos recursos que estão sendo feitos, muitos programas que estão usando a internet. Então, você tem um prejuízo muito grande quando essa pessoa não tem nem, não por razões próprias, então excluindo os que não querem ter acesso, por interesse pessoal, enfim, por decisão pessoal, mas isso tem um impacto muito grande, né?
Sim, ele tem um impacto muito grande, tanto você não ter acesso, né, quanto também tem um impacto muito grande você ter um acesso de segunda classe. O que, que é o acesso de primeira classe e o acesso de segunda classe? E essa é uma categoria internacional, né? O acesso de primeira classe é aquele que é feito com uso de banda larga e computador pessoal, né? Uhum. O acesso de segunda classe é aquele que é feito por todas as outras alternativas inferiores. Então, o uso do celular, o uso de internet discada, o uso por fontes de acesso público, uhum, né? Então, quando você usa, por exemplo, um celular ou alguma fonte de acesso público, o tipo de formulários, o tipo de recursos que você pode acessar é muito mais limitado do que aquele que é feito via banda larga e computador pessoal, né? Então, das mesmas, por exemplo, dois indivíduos procurando emprego, né? Um poderá preencher formulários, o outro não poderá preencher formulários, né? Então, embora ambos estejam usando a internet, como eles têm acessos de primeira e segunda classe, a sua possibilidade de acessar ou se apresentar para o emprego via internet é muito desigual. E esses indivíduos podem até ter a mesma qualificação e, portanto, eles podem ser iguais do ponto de vista das suas habilidades, mas o fato de acessarem tipos diferentes de recurso digital, né, impacta as suas oportunidades no mercado de trabalho, por exemplo. Né? Então, para você ter uma ideia, né, em 2000, a média de 2016 para 2017, né, o intenso engajamento na internet, ou seja, a realização de diversas atividades na internet, era de 15% na Bahia e de mais de 40% no Distrito Federal. O tamanho do que a gente chamaria de elite digital no Distrito Federal, né, é mais de duas vezes o tamanho da elite digital na Bahia, né? Então, isso tem implicações tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo, né? Do que esses distintos estados estão oferecendo de possibilidades para os indivíduos e também de mobilização de recursos, né?
Agora, como consertar uma situação como essa, né? Porque a gente sabe da importância, portanto, do acesso à internet hoje por diversos motivos. E pelo simples direito, né, de poder fazer suas coisas de forma mais fácil e mais rápida. Agora, por onde a gente começa isso? Quer dizer, são dados importantes que o próprio governo tem. Por onde começa uma tentativa de mudar essa situação? A gente tem, provavelmente, aí um espaço de tempo ainda longo até resolver essa desigualdade digital.
Então, o estudo que nós fizemos no Centro de Estudos da Metrópole ainda é muito preliminar, né? Porque é a primeira vez que se mapeia, que se faz um estudo para o Brasil no campo da geografia digital, né? De como o acesso a esses recursos está distribuído no território brasileiro. Nós, nesse estudo, uma conclusão importante é que os estados em que o acesso à internet é mais limitado, por qualquer dimensão que você considere, está muito associado com a renda do estado, né? E com e, portanto, parece estar associado com a decisão de oferta por parte dos provedores, dada a expectativa que eles têm do mercado potencial de usuários de internet, né? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se a oferta, a ampliação da oferta depender de provedores privados, o que parece razoável que seja, né? Nós teríamos que ter políticas que tornassem mais atraente aos provedores privados investirem também nas regiões de maior concentração de pobres, né? Em que esse mercado potencial ele é mais limitado. Se a gente quiser, obviamente, pensar apenas na dimensão da oferta, né? Porque para além da dimensão da oferta tem a dimensão do desenvolvimento de habilidades para uso e tal, que não parece ser um grande problema para as gerações mais jovens, né? Mas a expansão da oferta e a expansão, portanto, da atratividade da oferta desses serviços parece ser uma preocupação de primeira ordem, né? Caso Acreditemos que o acesso à internet é um recurso importante que os indivíduos precisam utilizar nas sociedades contemporâneas, nas economias contemporâneas. Né?
Muito bem, quer dizer, tornar atraente esses investimentos para os provedores privados. E para o governo, cabe o quê? Campanhas, em colocar isso desde cedo nas escolas, facilitar o acesso, enfim...
Então, a parte que cabe ao governo é desenhar políticas que tornem atraente ao setor privado expandir a oferta.
Facilitar os negócios.
Certamente deve haver experiências internacionais que nós deveríamos estudar e nos dedicar a entender melhor, que rompam com essas barreiras, que enfrentem decisivamente essas barreiras econômicas de acesso, né? Essa experiência da internet não é muito diferente da nossa experiência com outros bens coletivos, né? Sabe que eu fiz um estudo sobre isso há alguns anos. Se você olhar a trajetória, digamos, a geografia da oferta de serviços de energia elétrica no Brasil, a geografia da oferta de serviços de água no Brasil, a geografia da oferta de serviços de saneamento, de coleta de lixo, a trajetória da internet no Brasil não é diferente do que aconteceu com a eletricidade, a água e tal. Ela começa nas regiões mais ricas, ela se torna praticamente universal nas regiões mais ricas, antes de atingir taxas minimamente razoáveis nas regiões mais pobres, né? Mesmo que a oferta seja feita por provedores privados, né? Então você tem que ter políticas deliberadas para isso, né?
Professora Marta Resch, diretora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, muito obrigada por trazer esses dados e essas reflexões sobre os usuários de internet, o acesso à internet, portanto, esses usuários de primeira e segunda classe, essa desigualdade digital que ainda persiste no Brasil. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Roxane. Bom dia para você e para os seus ouvintes.